a atuação do Ministério da Educação, de andar para trás e para a frente com o quadro legal em vigor, porque é bom recordar que os responsáveis ministeriais foram eles próprios e por palavras soltas que iam fazendo veicular pela comunicação social, dizendo que não era bem assim, que as escolas poderiam fazer de outra maneira, que o que estava na lei não era exatamente aquilo que as escolas estavam a fazer, que as escolas estavam a interpretar, provavelmente em algumas situações, de forma muito rigorosa o que estava na lei, e enfim, e o despacho finalmente veio esclarecer aquela que era a leitura do Ministério da Educação, é o facto das escolas e os seus profissionais não terem capacidade de leitura de um articulado legal. Esta situação é inaceitável. Quando o Ministério veio dizer que se tratava de um esclarecimento com uma sobranceria inaceitável e com uma arrogância inaceitável, passando um atestado de minoridade às escolas e aos seus profissionais, de facto não se tratou de um esclarecimento, tratou-se de um recuo relativamente às arbitrariedades consagradas na lei e que o Bloco de Esquerda também aqui denunciou atempadamente. Consideramos que o quadro, que este quadro legal é mais um elemento do perigoso experimentalismo legal deste Ministério da Educação e que, no essencial, ele atropelou quer a autonomia das escolas, quer a autonomia e o trabalho dos professores. Aliás, a Sra. Ministra foi muito clara em declarações à comunicação social de 18 de janeiro, dizia muito claramente que era a intenção do Ministério não distinguir entre faltas justificadas e injustificáveis. Eram faltas e, portanto, o tratamento devia ser idêntico e deveria ter as mesmas consequências, o que, do nosso ponto de vista, foi sempre inaceitável. A iniciativa que aqui propomos, em parte, permite ao despacho do Ministério da Educação que ele ganhe a consistência que lhe pode assistir no território em que ela deve ser feita, que é aqui, na Assembleia da República, e o que o Bloco de Esquerda considera como relevante é que, por um lado, de facto, as faltas justificadas não podem ser alvo de medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, tal como o dito espaço também refere, e remetemos para os profissionais de educação, os professores, a avaliação do excessivo número de faltas justificadas, cabendo ao docente, então, a avaliação da situação concreta e a identificação se a melhor solução é a realização de uma prova de diagnóstico. Cabe ao docente a avaliação da situação concreta perante o aluno concreto e esta é uma capacidade que não lhe pode ser retirada nem pode ser esvaziada, nomeadamente se considera pertinente face à recuperação de eventuais déficits de aprendizagem. Por outro lado, relativamente às faltas injustificadas, cuja resposta foi também estandardizada pela legislação, pela Lei 3, é nosso entendimento que ela também não pode esvaziar a autonomia e o trabalho dos profissionais, dos professores, perante os seus alunos e, nesse sentido, remetemos para o Conselho de Turma a capacidade de avaliar os efeitos das medidas corretivas, podendo ou não, e eu quero relevar isto, o Conselho de Turma decidir pela realização de uma prova de recuperação na disciplina ou disciplinas em que o aluno ultrapassou aquele limite. Sabemos que as situações são diversas, que há obviamente situações de faltas injustificadas que tornam ajustada uma intervenção neste sentido e sabemos também, é só desconhecimento da realidade, é que pode permitir pensar o contrário, que há situações em que esta intervenção pode não ser a mais ajustada nem a intervenção necessária perante o quadro de absentismo. Para além desta clarificação absoluta da natureza das faltas e dos seus efeitos, o que o Bloco de Esquerda faz com esta iniciativa é tornar, dar alguma consistência a algumas das vertentes que nos parecem aceitáveis e corretivas do despacho do Ministério da Educação e cabe, evidentemente, aos grupos parlamentares aceitar aquela que é uma fatalidade, que a alteração deste quadro legal compete efetivamente à Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós, Sr. Deputado Cecília Honório, está em apreciação. Não sei se algum dos seus deputados nesta fase quer colocar alguma questão. a qualquer um dos autores das iniciativas. Sr. Deputado Odete João tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão do estatuto do aluno, queria apenas referir o seguinte. Poderá parecer estranho a situação de termos uma prova de recuperação quando o aluno tem faltas justificadas ou injustificadas. Se nos concentrarmos nos princípios, talvez encontremos, de facto, a razão desta situação. Um aluno, quando falta a uma aula, é evidente que isto traz prejuízo para o seu percurso escolar. Se o aluno justifica a falta ou se o aluno não justifica a falta. Mas a questão, e a questão da justificação e da injustificação, está antes da ausência à aula. Porque quando um aluno justifica a falta, é porque de facto tem motivos ponderosos para não estar presente. Quando não justifica a falta, de facto há necessidade por parte da escola e mais por parte de elementos exteriores à escola de procurar controlar essa situação de modo a que isso não volte a acontecer. Mas a escola tem que se esforçar essencialmente sobre aquilo que é o percurso escolar do aluno e tem que criar mecanismos que traga esse aluno de facto ao seu percurso escolar e que lhe permita continuar com sucesso, suprindo o déficit de aprendizagem resultante da ausência à aula. E é aqui que há uma diferenciação entre faltas justificadas e injustificadas, tendo um mecanismo que é muito mais rápido quando, de facto, o conjunto de faltas observadas não tiveram por parte do aluno ou por parte dos seus encarregados de educação, a quem compete acompanhar o seu percurso escolar, não tiveram esse acompanhamento. E aos 15 dias, para as faltas injustificadas, às 3 semanas para as faltas justificadas, aciona-se um mecanismo que poderá ser de compensação para a situação ocorrida e que conduzirá àquilo que se chamou a prova de recuperação. E, de facto, este é um caminho que nós temos que iniciar o mais rapidamente possível para que o sucesso do aluno seja, de facto, um acontecimento e não o contrário. Estranho, portanto, que o PC apenas considere para este acionar, o PCP apenas considere nesta situação as faltas injustificadas e não tenha um olhar sobre a situação das faltas justificadas. Tanto mais que para as faltas justificadas não há limite. E nós sabemos hoje que as escolas com o anterior estatuto se debatiam com um problema que era grave, que era o facto de não havendo limites para as faltas justificadas, havia situações que ultrapassavam os limites daquilo que era razoável em termos de percurso escolar do aluno. Portanto, daí a necessidade de essa distinção ser feita, e é feita no atual estatuto, com esses timings de 3 semanas ou de 2 semanas. E é evidente que os resultados dessa prova de recuperação devem ser analisados e devem ser tidos em conta. Mas o princípio é que, se a escolaridade é obrigatória, então vamos criar mecanismos para que o aluno não seja lançado para situações de insucesso. E não ser lançado para situações de insucesso significa que a retenção só ocorre depois de escutados um conjunto de mecanismos que lhe permitem chegar ao final do ano com bons resultados. Estranho, portanto, que o PCP, nesta situação, apenas tenha, de uma forma até um pouco agreste, incluído a situação de que, se um aluno não obtém aproveitamento na prova de recuperação, pode ficar retido. Portanto, eu diria que o caminho que o PC está a apontar é, de facto, a direção da rua e não da recuperação deste aluno. Portanto, tem que ser ponderados um conjunto de elementos e tem que ser ponderados de uma forma muito cuidadosa para que o resultado da prova de recuperação e, como diz o estatuto, ponderados o tipo de faltas que foram dadas, ponderadas, o momento em que ocorreu, ponderadas todos os elementos que o Conselho de Turma dispõe sobre aquele aluno, então prever ou não a situação de retenção, mas que nunca ocorre exclusivamente por força do resultado exclusivo da prova de recuperação. Quanto a alguma preocupação que o PCP tem relativamente às questões do estatuto do aluno no que se refere ao seu caráter eminentemente sancionatório, eu lembro que o estatuto se aplica no ensino básico e no ensino secundário, portanto, há alunos que, no término do ensino secundário, já têm, se não tiverem retenção no seu percurso escolar, 17 a 18 anos, portanto, terão muitos destes alunos mais do que 18 anos, ou seja, são responsáveis pelo seu voto, são criminalmente responsáveis, portanto, o que significa, perante a lei geral do país, necessariamente, o que significa que, em termos de estatuto do aluno, tem que haver alguma proporcionalidade naquilo que são as medidas disciplinares. A escola não é uma ilha, a escola não pode perder de vista os seus princípios formativos, com vista ao desenvolvimento equilibrado da personalidade dos jovens, da sua capacidade de se relacionar com os outros, do respeito pelos outros, da plena integração na comunidade escolar, mas não podemos esquecer que estamos a legislar um estatuto que se aplica a crianças de 5, 6 anos até crianças jovens com 20 ou mais anos, e isto sem incluir a situação, inclusive, dos estudantes trabalhadores, que são pessoas adultas. E é evidente que tem que haver uma proporção relativamente às ocorrências. Não é de todo, em meu entendimento, complicado, perante situações muito graves, e o PCP para na repreensão registada ou nos trabalhos com caráter avaliativo, portanto, se um aluno, passa a expressão, se portar muito mal, poderá ter uma repreensão registada ou um trabalho suplementar com caráter avaliativo, eu penso que não há uma proporcionalidade. Face a algumas situações que nós conhecemos e que são, de facto, graves e que os jovens terão que perceber, ou os adultos terão que perceber, que de facto esse não é o comportamento que melhor se adequa numa comunidade educativa que todos queremos que de facto as relações sejam as melhor. E portanto, o que está em causa aqui, não pelo menos por parte destas duas propostas do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, face à discussão que houve do Estatuto do Aluno e à sua recente aprovação, não nos parece que, de facto, neste momento haja lugar a uma situação que permita alterar aquilo que, de algum modo, também já foi explicado pelas estruturas próprias sobre a aplicação do diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto João. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar ambos os partidos, porque penso que mais importante do que as propostas em si é permitir, mais uma vez, reabrir aqui um debate que tem nesta Comissão mais de um ano e que, pelos vistos, provavelmente é um debate infindável. Infindável porque deixa de ser evidente que o estatuto que a maioria aprovou tem falhas graves que fazem com que, à medida que se vai aplicando, à medida que vai indo para o terreno, existe perturbação nas escolas, nas famílias e vai-se ter que ir, enfim, e vai-se estendo essas discussões. Porque a questão central é esta: a partir do momento em que o Partido Socialista e o Governo decidiram tornar o estatuto do aluno como um instrumento para a condução do sucesso escolar, tinha que dar nisto. Porque é que o objetivo central não é tanto regular nem faltas, injustificadas ou justificadas. É então só que termos aqui mais um elo facilitador, no sentido de que os alunos não reprovem e como tal, que transitem de ano, passando, contribuindo deste modo para a diminuição estatística do insucesso escolar. Mas não deixa de ser caricato que em simultâneo este estatuto seja o claro espelho do desnorte do Ministério da Educação e que o último despacho que veio supostamente interpretar aquilo que nós tivemos a discutir aqui durante algumas semanas, sem nos perguntarem de facto se a interpretação era essa, não deixa de ser uma consequência daquilo que eu considero a má consciência da Sra. Ministra da Educação relativamente a esta matéria, porque percebeu claramente que estava errada. E com esta particularidade também vem sendo habitual em várias matérias, é que de facto o Ministério da Educação nunca assume as responsabilidades pelos seus atos. É que, ou seja, o Estatuto do Aluno foi aprovado aqui só com os votos do Partido Socialista, depois de longa discussão, foi uma imposição que o Governo fez, digamos, nas escolas, quando resulta mal, vem um conjunto de descarregados responsabilidades para alguém. E mais uma vez, ou são os partidos da oposição que já não sabem o que é que escreveram, já não sabem o que é que propuseram, ou então nas escolas são de facto os atores principais, os conselhos executivos que são compostos por professores, ou os professores, enfim, de cada uma das turmas, que não sabem também ler nem interpretar o estatuto, e por isso a culpa nunca é de facto da doutora Maria Luz Rodrigues e dos seus secretários de Estado, é sempre de quem está nas escolas e nossa, neste caso, também dos partidos da oposição. Mas não deixa de ser verdade outra coisa, é que, digamos, este despacho e as afirmações que a Sra. Ministra produziu no meio daqueles períodos conturbados, aqui há umas semanas atrás, têm sobretudo a ver com a vontade de terminar com as manifestações que estavam a ocorrer por todo lado e, sobretudo, com o atirar dos ovos, que é uma coisa indigna, diga-se passagem, mas permitisse. E não deixa também de ser caricato de lembrar aqui, ou ser verdadeiro, que eu ouvi na televisão a Sra. Ministra a dizer que achava muito mal que um aluno doente fosse penalizado. Não fazia qualquer sentido. Ou seja, entrando aqui, que não tinha lugar a provas, entrando aqui completamente em contradição com aquilo que diz a lei, com aquilo que diz o próprio despacho, com aquilo que disse agora a Sra. Deputada Odete João, porque de facto é isso, quer dizer, e não estamos aqui a discutir a necessidade ou não de haver prova ou de não haver prova, e recordar aqui que o acompanhamento, que é uma das possibilidades, haver um plano de acompanhamento aos alunos, que é uma das possibilidades ao aluno que não tem resultado positivo na prova de recuperação, foi uma luta travada aqui durante muitas reuniões onde o PS defendeu isto e que finalmente na quarta versão do PS incluiu esta possibilidade. Mas, ou seja, para dizer que aquilo que a Sra. Ministra quis dizer aos pais não corresponde toda à verdade. Porque a questão é se continua, o aluno que falta justificadamente continua a ter que fazer a prova. Não é óbvio. Até tendo em consideração todo o enquadramento que a Sra. Deputada Odete João disse. De todo, enfim, daquilo que está amontante disto. A questão da análise da consequência da prova também já estava tipificada. E também não é aquilo que a Sra. Ministra veio dizer aos pais dos alunos nem aos alunos. É aquilo que lá está escrito. E por isso dizer que é lamentável, de facto, que perante um insucesso claro, que se procure, de uma forma, na nossa opinião, ilegal e quase clandestina, contornar uma lei da Assembleia da República com um despacho no membro do Governo. Achamos claramente que não é esse nível e, pelo menos, enfim, estes dois projetos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, colocam novamente esta questão aqui. E acho que era importante, tal como dissemos aqui há duas semanas atrás, que se o Governo, através do despacho, deu a entender que queria voltar a reabrir o debate do Estatuto do Aluno, é aqui que deve ser feito e acho que era importante que também vertesse essas alterações que introduziu de forma artificial através de um despacho, também aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Usa da palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que vai ser, de facto, verdade aquilo que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro acabou de dizer. É que este Estatuto do Aluno não vai ser interrompido em termos de discussão. A realidade vai obrigar o Ministério da Educação a recuar. Agora é só uma questão de tempo, Sra. Deputada Odete João. Porque não há nada mais falacioso que é um governo considerar que toma medidas para criar e sustentar a autonomia das escolas e depois produzir legislação que retira às escolas toda a autonomia, inclusivamente aquela que o antes 25 de Abril não retirou. O antes 25 de Abril, em plena repressão fascista, dava às escolas do ensino básico e secundário as condições para encontrar, e todos nós como alunos nos lembramos disso, para encontrar no seu seio, através dos reitores, dos diretores das escolas, daquilo que eram os instrumentos não democráticos, a capacidade de encontrar no seu seio a resposta para as faltas justificadas e injustificadas. Um governo do Partido Socialista, 30 e tal anos depois de Abril, vem produzir um texto que retira em matéria pedagógica e de estratégias de remediação na procura do sucesso toda a autonomia à escola. Mas não contente com a produção da legislação, ainda manda, e agora nas escolas, adaptem os regulamentos internos àquilo que a lei que nós fizemos. Mas mais, e aguardem porque a lei vai ser regulamentada. Ou seja, o Ministério da Educação não deixa espaço nenhum para a autonomia das escolas. É a regulamentação generalizada, é a obrigatoriedade da adaptação dos regulamentos internos das escolas à lei do Governo e é ainda a regulamentação da própria lei naquilo que de mais insignificante puder permitir uma autonomia perfeitamente insignificante às escolas e ao seu funcionamento. O mais ridículo, Sra. Deputada, é que nós estamos a falar de estratégias de recuperação. E quem está nas escolas sabe que não há governo que faça estratégias de recuperação. As estratégias de recuperação resultam de um trabalho de natureza pedagógica ou didática que só quem sabe fazê-lo não é a Ministra, nem os seus secretários de Estado, nem o Sr. Primeiro-Ministro. Quem sabe fazer estratégias de recuperação adaptadas a cada aluno e a cada turma são aqueles que conhecem os meninos e as turmas. E quem pode fazer isso é, talvez, ajudar os órgãos dirigentes da escola, ajudar. Mas quem produz essa recuperação de estratégia pedagógica são os conselhos de turma, os conselhos pedagógicos e os professores da disciplina. Tentar também aqui é limitar as escolas naquilo que é o seu primado único, que é o primado da pedagogia. Também no primado da pedagogia, o governo do Partido Socialista quer ditar ordens. Já não chegam os programas, já não chegam as diretivas nacionais, também ele aqui quer tornar homogéneo aquilo que é a recuperação pedagógica. Mas eu gostava de colocar, se o senhor, eu bem sei que isto não é previsível colocar questões àqueles que produzem os projetos de lei, mas eu gostaria de ouvir o Partido Socialista responder a esta questão tão simples e tão linear. É se os senhores deputados do Partido Socialista conseguem considerar eticamente aceitável que depois da discussão que está gravada na Assembleia da República, das propostas que foram feitas pelos grupos parlamentares, da incapacidade, não por responsabilidade do grupo parlamentar do Partido Socialista, penso que por imposição do Governo não puderam recuar mais do que aquilo que recuaram, se acham eticamente plausível que a senhora Ministra venha agora com um despacho que contraria aquilo que ela própria afirmou quando disse aos órgãos de comunicação social que faltas justificadas e injustificadas não deveriam ser distintas. E agora vem dizer exatamente o contrário. E ainda, com uma atitude no mínimo de uma total arrogância e ausência de caráter democrático, que a senhora Ministra de facto, e de cidadania que ela tem muito pouco, que é considerar se a lei mal feita como estava e obviamente mal feita, intencionalmente mal feita, os culpados e os únicos responsáveis por não terem percebido aquilo que estava mal feito são os professores e são as escolas. E, portanto, a senhora Ministra vem, zelosamente, em termos do divino esclarecimento, dizer às escolas e aos professores da sua incapacidade intelectual, dando o dito por não dito e dizendo exatamente o contrário daquilo que tinha dito há um ano atrás. E eu gostaria de perguntar ao Partido Socialista se, mesmo sustentando o Governo, e tanto disponível para o continuar a salvar, se acha que esta ausência de ética perante um órgão de soberania que é a Assembleia da República pode ser aceita pelos deputados independentemente do grupo parlamentar e do seu posicionamento político em que se encontrarem no espaço deste órgão de soberania.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alisa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS, desde o início da discussão do Estatuto do Aluno, que tem vindo a defender que não pode, em termos de responsabilidade e responsabilidade no sentido de ser criada essa responsabilidade no âmbito da formação que compete também à escola e à educação dar como cidadão, uma falta justificada e uma falta injustificada não pode ter necessariamente as mesmas consequências. Não vale a mesma coisa de um aluno que não vai à escola porque eventualmente não lhe apetece, ou porque a família não lhe apetece que ele vá, de um aluno que não vai à escola porque se encontra doente, ou porque, por qualquer motivo ponderoso, nomeadamente, por exemplo, por nojo, morte de um familiar, não comparece à escola e não pode ter exatamente esta falta, não pode ter a mesma consequência daquele aluno que, irresponsavelmente, que não lhe apetece e que não cria um sentido de responsabilidade de cidadão, que tenha exatamente as mesmas consequências. É necessário, torna-se necessário, alterar esta forma de estar relativamente ao conceito de falta. É evidente que falta é aquele que está ausente. Mas em todos os setores da vida social, há faltas que são consideradas justificáveis, toleráveis a sua justificação, há outras que não são. Acontece no mundo laboral, acontece no mundo do associativismo, acontece no mundo desportivo, que ainda aqui há bocadinho referíamos. Não pode deixar de ser criada esta responsabilização junto dos alunos e junto da escola. E esta é uma posição que o CDS vem assumindo, e independentemente do mérito que têm os diplomas aqui em apreço do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, têm desde logo o mérito de pôr em discussão novamente este Estatuto do Aluno. E a questão não é se o Estatuto foi aprovado há pouco e não vamos agora mexer. A questão é de verificarmos que quando alguma coisa não está bem feita, quando alguma coisa não deve ser aplicável da forma como foi concebida, é razoável em qualquer momento que ela seja alterada. Seja muito tempo depois, seja no dia seguinte à sua aprovação. E eu acho que este Estatuto do Aluno enferma de diferentes e de várias questões que têm muito, pelo menos de discutível. Independentemente até das questões e da posição ideológica que cada um de nós tem em termos políticos, já verificamos que este Estatuto do Aluno é, em diversos pontos, atacável relativamente à forma como foi concebido. Eu diria que até há aqui um determinado paradoxo relativamente àquilo que é o Estatuto do Aluno, comparável até relativamente àquilo que é o Estatuto do Professor. Ainda ontem, uma professora gravemente doente não pôde comparecer à escola, e a grande preocupação dessa professora era pedir ao marido que fosse nesse dia, sem falta, à escola, entregar a sua justificação, porque senão poderia ser altamente penalizada relativamente ao seu estatuto da carreira docente. E isto, se é aplicável assim para os professores, é incompreensível que não possa ser e que não tenha que ser relativamente à responsabilidade que um aluno tem que ter na frequência da escola. Porque se é o Estado, e bem, que proporciona a existência de uma escola com capacidades para poder dar a formação ao aluno, deve o aluno também ser responsabilizado pela forma como frequenta essa escola e pela forma como apreende aquilo que todos nós lhe proporcionamos e lhe damos para ter a oportunidade de poder fazer. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista fará mal se não deixar poder avançar estes projetos para a sua discussão, para encontrarmos aqui uma solução razoável e justa para aquilo que deve ser o conceito de falta justificada e o conceito de falta injustificada, e aquilo que deve ser, em termos de aplicação de sanções disciplinares. Eu nem sequer me atrevo aqui a dizer que há qualquer pena, não é uma questão de pena, é uma questão de sanção disciplinar relativamente ao aluno, e o aluno é evidente que tem que ter a ver com o seu estado de desenvolvimento. Agora, é óbvio que não pode ser aplicada a mesma pena a um aluno de 6 anos, senhora deputada Odete João, àquele que eventualmente tem 17 ou 18 anos, ou àquele, evidentemente, que é um trabalhador estudante e que é adulto e que até é de maior idade. Portanto, isso aí terá que ser também dentro de um espectro amplo e dentro daquilo que é a aplicação de uma sanção disciplinar, e que, obviamente, essa competência, pelo menos faça-se justiça. Que a escola tenha, pelo menos, essa competência da aplicação, dentro da moldura da sanção que está prevista na lei, que a escola tenha a competência e a autonomia para poder aplicar a pena. Não é necessário estar a dizer que não se pode pôr num estatuto a mesma coisa, porque estamos a falar de um estatuto para crianças de 6 anos, jovens de 17 ou 18, ou adultos. Obviamente que isso tem que ser balizado depois, no caso concreto e perante o caso concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravnico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, penso que esta é uma discussão recorrente, mas que perdeu, de facto, toda a sua atualidade e toda a sua oportunidade no momento em que as escolas incorporaram, de forma, penso eu, completa, pelo menos é a indicação que nós temos, e de forma mais pacífica do que aquilo que tinha sido a realidade até há pouco tempo, o estatuto do aluno, tendo-o acomodado, penso eu, de forma adequada, nos respectivos regulamentos escolares internos. Porque com o despacho que foi publicado em 16 de novembro de 2008, esclareceram-se uma série de interpretações que desvirtuavam o espírito do legislador e desvirtuavam, de facto, aquilo que o dispositivo legal nos indicava, e daí para cá, o processo de adequação e de adaptação do estatuto do aluno e de adaptação dos regulamentos escolares internos àquilo que é o espírito e àquilo que é a letra do estatuto do aluno fez-se de forma perfeitamente tranquila, aliás, o que é perfeitamente visível pela ausência de notícias de qualquer problema de interpretação ou de aplicação do estatuto do aluno. Perante isto, o aparecimento novamente na nossa comissão da questão do estatuto do aluno não pode deixar de ser uma iniciativa de natureza mais política do que propriamente de qualquer outra dimensão e que pretende recolocar na nossa agenda política uma questão que está em vias muito sérias de ser resolvida. E eu gostaria aqui só de fazer mais duas ou três observações. Eu acho que há aqui algum equívoco relativamente ao estatuto do aluno. E eu ouço o Sr. Deputado Abel Batista. Se nós fizermos uma análise de conteúdo àquilo que foi aqui o discurso do Sr. Deputado Abel Batista, nós identificamos palavras como pena, sanção, medida sancionatória. Isto não é uma comissão de justiça. Nós estamos a falar do estatuto do aluno. Estamos a falar de um instrumento pedagógico que tem como principal finalidade, Sr. Deputado, fazer com que os alunos tenham melhores oportunidades para poderem exercer o seu direito à educação, sem que isso signifique, naturalmente, desresponsabilização deles próprios ou dos seus familiares. Mas isso, digamos, é um aspecto que, perante o exercício do direito à educação e a criação das melhores oportunidades no acesso à aprendizagem e, na, digamos, na superação dos déficits de aprendizagem que possam existir e que sejam decorrentes da ausência na escola, independentemente da natureza dessa ausência, isso é um aspecto estruturante e matricial do estatuto do aluno. E isso é que importa salvaguardar aqui, como disse bem a minha colega e a minha camarada Odete João, porque aquilo que este estatuto do aluno nos convida é a fazermos todos os possíveis, do ponto de vista da organização escolar, dos conselhos de turma, dos conselhos pedagógicos e de cada um dos professores, no sentido de criar os melhores percursos de aprendizagem para estudantes que têm percursos difíceis e que são, digamos, percursos esses caracterizados por ausências mais ou menos prolongadas na escola. Mas aqui a resposta não é sancionar o aluno, não é atribuir uma pena. A resposta aqui é disponibilizar-lhe uma alternativa de aprendizagem que possa fazer com que ele seja recolocado no seu processo de formação. Nós estamos em campos completamente distantes e eu percebo a vossa preocupação em agendar estas questões aqui na nossa comissão, porque elas respondem e elas dão, digamos, vazão a uma agenda política que pouco tem a ver neste momento com a agenda de aprendizagem em que os professores e os alunos estão envolvidos em cada uma das escolas. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravnico. Para encerrar esta discussão, vou dar a palavra aos autores, dando de imediato a palavra ao Sr. Deputado Acílio Leonor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouvimos o Sr. Deputado Bravnico dizer que é absolutamente tranquilo, regular e normal em democracia que o Ministério da Educação resolva por despacho aquilo que a Assembleia da República consagrou numa lei. Ouvimos-lo aqui, Sr. Deputado, sabendo que não é um esclarecimento, que não é possível neste momento passar atestados de minoridade às escolas, que não é legítimo fazê-lo, que as escolas interpretaram o que estava na lei, mas esse é o entendimento, Sr. Deputado, que o Ministério da Educação pode, por despacho, ultrapassar aquilo que é uma lei discutida e aprovada dentro da Assembleia da República. Primeira nota. Segunda nota, relativamente à intervenção da Sra. Deputada Odete João, e com toda a consideração, achou inaceitável, presumo eu, a iniciativa do Bloco de Esquerda, senhora deputada. Não explicou porquê. Eu fiquei sem perceber porquê. Porque há, aliás, aspectos na sua intervenção que, sobre os quais estamos de acordo. Não é um problema de audição, é um problema da senhora deputada, se não se importa, explicar porque é completamente rejeitável, do seu ponto de vista, a iniciativa do Bloco de Esquerda. Esta iniciativa centra-se, como deveria imaginar, há outros aspectos no Estatuto do Aluno que merecem e merecerão a nossa atenção futura. Agora, esta iniciativa centra-se sobre o esclarecimento dos contornos e dos conteúdos de faltas justificadas e injustificadas, e há aspectos da sua intervenção que são consensuais, senhora deputada, e assim, é evidente que a escola pública não pode, não deve pactuar com o absentismo, não pode fazê-lo, é evidente que a escola pública deve pedir responsabilidades às famílias e exigir que a formação dos seus jovens seja uma formação com responsabilidade. Portanto, há uma série de critérios que são completamente consensuais. Agora, uma das coisas que aqui disse, por exemplo, diz respeito à responsabilização dos alunos maiores de idade. Ignorou e passou ao lado, como qualquer, como as demais, como a intervenção do Sr. Deputado Bravnico, que as escolas têm sido, é de facto, uma imensa generosidade. Porque relativamente à aplicação do Estatuto do Aluno, as escolas naufragaram este ano em mais uma série de atividades e de atropelos e de atividade burocrática, e quando não suportaram mais, denunciaram as arbitrariedades da lei. E quando a senhora Ministra de Educação temeu as manifestações de estudantes, faz um recuo desta natureza, sendo que o Partido Socialista se senta a esta mesa para dizer que não é um recuo, é um esclarecimento, e que a senhora Ministra de Educação fez muito bem. Há uma... Relativamente à intervenção da senhora deputada Odete João, e que, como quero reafirmar, não percebo porque é que a senhora deputada recusa a iniciativa do Bloco de Esquerda. Não houve nada na sua intervenção que me permitisse prever quais são os argumentos de fundo para a rejeição. Mas quero devolver-lhe outras questões, com exemplos muito concretos, porque eu acho que o que faz falta, nomeadamente nesta Comissão de Educação, é falar da realidade das escolas. Dou-lhe exemplos muito concretos. Portanto, a senhora deputada acha aceitável que, por exemplo, uma aluna, um aluno excelente, com um trabalho de extraordinária qualidade e sem quaisquer dificuldades de aprendizagem, mas que, por exemplo, tenha, imaginemos, um processo alérgico, que falte com alguma regularidade, a senhora deputada acha que este aluno ou esta aluna é obrigada a fazer prova. O aluno ou a aluna recupera com imensa facilidade, até pode estar em casa a acompanhar a matéria, não tem quaisquer problemas de aprendizagem, mas tem que fazer uma prova, quer queira, quer não queira. Quer o professor ou a professora entenda que é melhor para ele, ou entenda que não se justifica e que há outras formas de proceder. É esta a vossa opção. Não há autonomia, nem dos professores, nem das escolas. Não há autonomia. É para fazer. Tal como acha, dado que evocou aqui a necessidade de responsabilizar os alunos maiores, que, por exemplo, um aluno maior que se inscreve no ensino secundário e que, enfim, pouco motivado, e que encontra um emprego e que nunca mais mete os pés na escola, permita-me a linguagem, e que, enfim, a escola procede com todos os mecanismos que tem ao seu alcance para recuperá-lo, como a senhora deputada dizia muito bem, e telefona, e manda postais, e telefona, e não encontra, e não há aluno. Mas a senhora deputada acha que é absolutamente normal que a escola faça a prova de recuperação na mesma, com os critérios, com os itens e por aí fora. Isto é que é inaceitável, porque já não é o desrespeito pela autonomia das escolas e pelo trabalho das professoras. É mesmo não entender a realidade. Peço desculpa.
Não tem de quê, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser breve. Não vai ser fácil, mas farei o esforço. A Sra. Deputada Odete João colocou um conjunto de dúvidas que nós, obviamente, compreendemos, tendo em conta a abordagem que o Partido Socialista tende a fazer. Mas eu gostava de retorquir com algumas questões. Sra. Deputada, entendo que deve existir um código sancionatório, um regime sancionatório no interior da escola, a que o Governo chama, inclusivamente, o Governo, salvo seja, a lei chama penas, as penas.
Portanto, acha que devem existir penas no interior das escolas. Já o grupo parlamentar do PCP tem uma opinião diferente. Acha que devem existir medidas disciplinares que convirjam todas no sentido da recuperação. Sempre no sentido da recuperação e nunca no sentido da exclusão. E eu queria perguntar à senhora deputada, que entrou numa contradição flagrante, quando disse que estamos a falar de jovens que muitas vezes já têm idade para assumir responsabilidades criminais, e portanto é aí exatamente que reside a contradição, é porque se têm idade para assumir a sua responsabilidade criminal, é nesse espaço, é nesse âmbito que devem ser tratadas quaisquer práticas criminais cometidas dentro ou fora da escola, senhora deputada. Não é no código disciplinar da escola, não é no regulamento disciplinar da escola. Se eu agredir, se um estudante agride outro estudante, deve ser tomada uma medida disciplinar na escola e, obviamente, deve prosseguir, se foi um comportamento criminal, deve tomar o curso normal. Aliás, como o próprio projeto, como o próprio regime legal prevê, se um estudante transporta uma substância ilícita, obviamente que deve prosseguir no âmbito criminal ou de avaliação no âmbito de uma comissão de dissuasão da toxicodependência. Não é a escola que tem capacidade para determinar qual é a pena para uma prática criminal. À escola cabe-lhe tomar o conjunto de medidas que julgue necessárias para a melhor inclusão e recuperação do estudante. E não avaliar. A escola não é um tribunal, senhora deputada. E, portanto, é por isso que o PCP, por entender que, quando se trata de ilícitos criminais, estamos perante pessoas que são, já na sua maior parte, passíveis de ser responsabilizadas por tais ilícitos, deve isso ser remetido para o espaço correto e para onde de direito, que é, exato, que é no fórum dos tribunais. E, portanto, senhora deputada, é essa mesma contradição que chama a atenção. As escolas não são tribunais e não devem ter o pendor para atribuir penas, como o Governo decidiu chamar, e com a chancela do Partido Socialista, a este regime de sanções. Aliás, eu desafiava a senhora deputada a dizer-me um comportamento, a dizer a esta comissão um comportamento que não seja crime e que mereça uma suspensão numa escola. E que, mais do que isso, nos diga o que é que a suspensão ajuda no percurso escolar daquele estudante. E o que é que ela implica na sociedade envolvente. É melhor para a sociedade ou é pior? Porque podemos estar a varrer o problema da escola e a colocá-lo noutro espaço. E isso pode ter consequências muito mais graves a longo prazo. Sobre as faltas justificadas e as faltas injustificadas, não é verdade que o PCP não entenda que, em alguns casos, possam ser tomadas medidas no âmbito das faltas justificadas. Caberá ao professor. Mas se é esse o único problema, por não estar aqui explicitamente referido, como, aliás, não estava antes desta lei, então, senhora deputada, temos toda a disponibilidade para apurar no trabalho da especialidade uma redação que torne possível existir um plano de recuperação para estudantes com muitas faltas, mesmo que sejam justificadas. Desde que isso não penalize o estudante e que fique bem claro que não é um mecanismo de avaliação extraordinário, mas sim uma forma de compensação do estudante. Sobre as faltas injustificadas, portanto, é muito claro o que o PCP propõe. Sobre as faltas injustificadas é que deem origem ao conjunto de mecanismos extraordinários de avaliação que o professor ou o conselho de turma considerem aplicáveis para o caso concreto em questão. Portanto, esta forma que o Governo encontrou de obrigar todos a fazer uma prova, mas nos casos, porque o espírito da lei não foi bem interpretado, ela é apenas de diagnóstico e nos outros casos é que ela decide mesmo, senhora deputada, de facto, além de não convencer, foi um emendo mal feito à lei e pela via errada.
Muito obrigado, senhor deputado Miguel Tiago. Encerramos aqui a discussão sobre os pontos 6 e 7 da nossa ordem do dia. Recordo que o nosso colega Ribeiro Cristóvão é o deputado responsável pela elaboração do projeto de parecer. E o mesmo terá a ser apreciado na nossa reunião do dia 6 de janeiro. Ponto número 8, apreciação do projeto de lei 609, da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que define o regime de certificação e adoção dos manuais escolares, garantindo a sua gratuidade. Dou a palavra.